Cara presidente Ângela Portella, que preside essa sessão, e caros colegas, um passo rumo à inclusão, eu diria. Como disse no início, essa é uma semana dedicada à pessoa com deficiência. Diversos atos aconteceram em homenagem às pessoas com deficiência, atos, providências, ações, dentro da tese até do senador Paulo Paim, dos direitos humanos, da meia entrada para as pessoas idosas, enfim, conquistas para jovens, estudantes, envolvendo aí um cabedal de assuntos relacionados sempre aos direitos humanos. E o senador Paulo Paim sempre está na convergência, no centro dessas atenções. E não podia deixar de, nesta tarde, trazer alguns temas que, me parece, além dos que já acontecem, atos já realizados, mas pode ajudar na melhoria das pessoas com alguma deficiência. O mundo celebra, e o mundo inteiro, nessa semana, que é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, e uma extensa programação, incluindo atos no Congresso Nacional e no Palácio Planalto, relembram a data, anunciam conquistas e, mais que isso, propõem uma reflexão mais ampla, especialmente a respeito daquilo que ainda falta alcançar. De acordo com o último censo demográfico, realizado pelo IBGE em 2010, mais de 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, seja ela visual, auditiva, motora ou mental, e juntos representam praticamente um quarto da população brasileira. Veja bem, senador Moselio Cavalcante, são dados que até eu não sabia, eu fiquei até meditando. 45 milhões de brasileiros, representando cerca de um quarto da população do país, tem algum tipo de problema, de deficiência. Ou é motor, ou é mental, ou é de uma forma ou de outra, de locomoção. São coisas que, na verdade, mexem com as pessoas, sem dúvida alguma. Tá? A promulgação da Constituição Federal há 25 anos assegurou a todos os brasileiros, sem qualquer discriminação, o direito ao desenvolvimento e à autonomia. Há 5 anos, o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela Organização das Nações Unidas. Apesar de tudo, ainda temos que avançar no atendimento a essa expressiva parcela de nossa população. Conquistas têm acontecido, sem dúvida, ainda nessa semana, mas ainda precisamos avançar. Temos repetido, por exemplo, nessa tribuna, que a legislação brasileira representa avanços consideráveis. Dispomos de vagas especialmente destinadas às pessoas com deficiência e concursos públicos, espaços dedicados aos estacionamentos, obrigatoriedade de padrões elementares de acessibilidade nos prédios públicos. Enfim, uma série de inovações legislativas que buscam garantir condições de igualdade. Não é isso, contudo, que presenciamos no dia a dia. O mercado de trabalho, de forma geral, não utiliza a mão de obra das pessoas com deficiência. De forma geral, não costuma utilizar. Nosso sistema educacional, público e privado, com raras e nobres exceções, não integra plenamente essas pessoas. E a gente nota isso. A acessibilidade, então, é um caso à parte, de tão elementar e tão precário. Basta uma simples caminhada das ruas de qualquer cidade brasileira, com um olhar disposto a perceber que se nota incapacidade urbana para a circulação de pessoas com deficiência, incluindo aí cadeirantes, deficientes visuais e outros que tenham necessidades especiais de locomoção. lembremos ainda que a rede de transporte coletivo raramente consegue oferecer condições adequadas às necessidades da pessoa com deficiência. Até as vagas destinadas nos estacionamentos, que estão incorporadas ao nosso cotidiano, são vítimas da falta até de um tipo de educação e respeito de muitos. Visando contribuir nesse sentido, propusemos recentemente dois projetos de lei, já aprovados pela Comissão de Direitos Humanos. O objetivo é aprimorar e difundir a oferta de equipamentos para a promoção da mobilidade e da independência das pessoas com deficiência. Acima de tudo, assegurar-lhes o direito constitucional da livre locomoção. As duas propostas são complementares, diferentes em objeto, mas com a finalidade comum de ampliar o acesso a uma gama de equipamentos de grande utilidade, mas atualmente restritos a poucos, em função de seus custos elevados. A legislação federal, assim como diversos regramentos nos estados, isenta de alguns impostos a aquisição de veículos para pessoas com deficiência, permitindo uma considerável redução de preço. A medida traz efeitos concretos e sua eficácia é plenamente reconhecida. Contudo, em muitos casos, não basta simplesmente o veículo. São necessários equipamentos especiais, adaptações que permitam sua plena utilização. Caso típico, por exemplo, dos cadeirantes, sejam eles motoristas ou passageiros. O mercado dispõe de uma oferta, ou melhor, de uma vasta oferta de produtos. São bancos móveis, rampas elétricas, guinchos, elevadores e uma série de possibilidades que não apenas facilitam a vida do usuário, como garantem seu transporte com segurança e dignidade. Ocorre que, na maioria das vezes, o custo dos equipamentos e adaptações inviabiliza sua aquisição. Pode alcançar facilmente quantias elevadas, em torno de R$50 mil. Ora, seria uma completa incoerência isentar de tributos a aquisição de veículos, se continuamos a taxar seus acessórios especiais. Para corrigir a distorção, propusemos o projeto de lei do Senado 257 deste ano. Portanto, você isentar o veículo, tudo bem, ajuda. Agora, os acessórios que a pessoa com deficiência precisa para se locomover, para usar o próprio veículo, para adentrar no mesmo, para que venha ali ajudar, se ali os custos são elevados, se nós não isentarmos também aí, dizer que não completa o projeto. Por isso que o texto prevê a isenção do IPI, da contribuição do CONFINS e da contribuição para o PIS-PASEP, incidentes nas operações com acessórios e adaptações especiais para serem instalados em veículo automotor destinado ao uso por pessoa com deficiência. Aí você completa esse assunto. Então, eu posso comprar, vamos supor, eu tenho deficiência. Eu posso comprar o veículo, neste caso, com uma isenção do IPI. Agora, se eu precisar de equipamentos, banco móvel, a cadeira, ou utilizar para me locomover, ou acessibilidade ao veículo, questões que fazem parte disso, e se isso, às vezes tem equipamentos que chegam a custar em torno de R$50 mil. Estão disponíveis no mercado. Agora, se nós pudermos tirar o IPI, o PIS-PASEP e CONFINS desse equipamento que a pessoa com deficiência vai precisar, aí sim nós estamos ajudando nesse projeto. Eu acho uma questão de humanidade. Acreditamos, contudo, que é possível ir além. Cabe ao ente público atuar para igualar as situações desiguais. As pessoas com deficiência devem receber ações e serviços para amenizar as dificuldades enfrentadas, de maneira a promover sua plena inserção social. Aí ela se completa. Por isso, a redução dos encargos tributários é uma das opções viáveis para favorecer essa parcela da população. Propomos dessa forma que as pessoas que adquirirem tais equipamentos possam deduzir da despesa da base de cálculo do imposto de renda. Para ampliar a efetividade do benefício aos mais necessitados que não possuem, já vou concluindo, ó presidente, que não possuem rendimentos tributáveis, o projeto permite a dedução do imposto também para eventuais doadores. Aí, então, nós estamos concluindo alguma coisa fundamental. A pessoa, quando vai comprar, então, ela pode, esses equipamentos que vai vender, pode reduzir o IPI, Confins e o PIS-PASEP. E a pessoa que tiver recurso para comprar esses equipamentos, pessoa com deficiência, ela possa abater, se ela pagar imposto de renda, no seu imposto de renda. E se eventualmente tiver pessoas com deficiência, gostaria de ter equipamentos dessa ordem para a sua mobilidade, que lhe ajude a ter uma vida melhor, e ela não tem dinheiro, quem doar um equipamento desses, a pessoa que pode doar para essa pessoa necessitada, ela possa ter o direito também de abater no seu imposto de renda, quando vai recolher. Eu acho que essa é uma questão de justiça. Então, essas duas propostas que eu apresentei, elas são nesse sentido, nobre senadora que preside o Senado, mãe Angélica. A mesma lógica aplica-se a outros dois projetos de lei apresentados por nós em 2011, que visam a produção e aquisição de equipamentos para pessoas com deficiências auditivas, visuais e motoras, físicas e mentais, softwares, computadores, próteses, órteses, cadeiras de rodas especiais, enfim, coisas que podem significar revoluções na vida desses milhões de brasileiros. Além disso, vou encerrando. Com a medida, pretendemos estimular a indústria nacional de produção de equipamentos que hoje perde espaço para os importados. A redução dos tributos é um dos instrumentos que o Estado dispõe para garantir que os direitos das pessoas com deficiência possam ser exercidos em sua plenitude. A igualdade, princípio basilar de nossa Constituição, não pode ser compreendida unicamente em seu aspecto formal, em que todos os cidadãos são iguais e têm o mesmo direito. É preciso alcançar o sentido de uma igualdade material, que a justiça e os direitos sejam estendidos a todos, em suas vidas cotidianas, seu dia a dia. Faço questão de repetir a máxima: tratemos igualmente os iguais e os desiguais na medida da sua desigualdade. São essas reflexões que trago, senadora Angélica, que presidiu essa sessão na tarde de hoje, que não pude deixar de fazer na semana dedicada no mundo inteiro às pessoas com alguma deficiência. E nós, no Brasil, algum tipo de deficiência, nós temos cerca de 1/4 da população brasileira. Muito obrigado.